Fala, galera! Bem-vindos a mais um Papo de Gestão. E para você que acompanha a gente aqui, você deve se perguntar por que que eu vou dedicar tempo para treinar as pessoas do meu time se elas podem ir embora? Porque se você não treiná-las e elas ficarem na sua empresa, aí sim você vai ter um problemão. Afinal, uma empresa é formada pelas pessoas que a compõem e o resultado do negócio depende diretamente da performance desses colaboradores. Sabendo do desafio que é treinar e capacitar a gente, nós desenvolvemos o G4 Skills, que é a plataforma de treinamento de times aqui do G4 Educação, que avalia as lacunas de habilidades e a maturidade do seu colaborador e cria uma trilha personalizada de desenvolvimento para cada membro do seu time, com as nossas formações aqui do G4. Para você conhecer o G4 Skills, eu liberei 7 dias de acesso gratuito à nossa plataforma. Basta você escanear o QR Code que está aqui nessa tela ou clicar no link do descritivo desse episódio. Então, aproveita, vai lá com o teu time que você vai aprender muito. E agora, esse episódio aqui do Papo de Gestão está sensacional. Espero que você goste. E antes de eu apresentar esse convidado especial aqui, acredito que vocês viram que a gente está aqui do estúdio novo, agora diretamente aqui do nosso headquarters, do nosso escritório aqui no Terra Corporate em São Paulo, na Berrini. Então, queria agradecer aí a turma da Modali, que é a marca que constrói toda essa cenografia aqui, né, 360, que eles fazem várias coisas aqui para o G4, né, desde as experiências que a gente tem em comunidades, dos nossos palcos. A Modali aí é uma grande apoiadora do G4. Vocês estão vendo aqui, ó, um pouquinho de tudo que eles fazem com a gente. Então, queria agradecer muito Modali por ser esse parceiro tão incrível, por ter feito esse estúdio que ficou tão bonito aqui, né, entre várias outras coisas que a gente tem feito em parceria. Indo direto ao ponto aqui, hoje eu converso com ele, que é um dos maiores especialistas do marketing digital do Brasil, um cara que eu admiro muito, que eu gosto muito, teve na turma 2 do G4 e eu lembro desde o momento que eu conversei com ele, falei, cara, esse moleque, esse gaúcho aí, lá do Rio Grande do Sul, esse moleque é bom. E vai longe, né? Foi um cara que me chamou muita atenção. Ele que empreende aí desde os 14 anos de idade, né? Teve algumas empresas antes e lá pelos 18 anos, imagino, que foi quando ele começou a V4 Company, Denner Lippert, fundador e CEO da V4 Company. Muito bem-vindo aqui ao Papo de Gestão.
Obrigado, privilégio. Já era hora pra mim estar aqui, né? Pô, estamos sempre aí na casa. Já tem até um acesso aqui, não sei se você sabe, eu já entro como
funcionário. Entra sozinho, passa reto.
Tô sempre aí, tô sempre muito um privilégio estar com vocês. Desde aí da segunda turma, era outro momento, tanto do G4 quanto da V4. Galera, confunde muito, né? Acha que a gente tem uma ligação direta das empresas pelos nomes, mas não necessariamente. Fui aluno lá da segunda turma. Me cadastrei na primeira, quem me vendeu foi o Tony, inclusive. Então era bem no incipiente do negócio aí. E ter sido um privilégio estar junto com vocês aí, construindo o futuro do capitalismo brasileiro.
Amém, cara. Muito bom. Ele também é mentor aqui do nosso programa de Marketing Growth.
É isso.
Um dos professores com um dos maiores NPSs.
3 anos já de G4 Growth.
Irado, cara. Muito bom. Antes da gente falar um pouquinho de G4, de você ter passado aqui pelo G4, como é que foi, né? Que a empresa V4 mudou muito desde lá da turma 2 para hoje. Eu queria, né, te perguntar, qual foi o teu maior erro ou acerto durante toda essa jornada aí empreendendo?
Cara, o meu maior acerto parece até conflitada a minha resposta, mas tem até uma história clara que define ela, mas foi ter focado em gestão, porque dentro do meu setor todo mundo é muito marqueteiro. Então até os meus 20 anos, ali 19, 20 anos, começando a V4, 2, 3 anos, eu queria ser o melhor marqueteiro do mundo, estudava marketing deep, assim, o mais profundo possível. E aí eu tive contato numa escola, inclusive de negócios, com um mentor lá. Eu queria fazer um MBA. Aí fui numa escola de negócio, o cara apresentava os MBAs que tinha na escola e falava, vinha na tua mesa, vê o que, que tu queria fazer da vida. E aí eu falei, pô, eu quero ser o maior marqueteiro do mundo, né? Tenho empresa de marketing. Aí ele me falou, mudou minha vida ali, ele me falou o seguinte: cara, eu dou consultoria há 20, 30 anos no Brasil e todas as empresas quebram pelo mesmo problema, que é gestão. Se tu quer ter uma empresa de marketing, cervejaria, whatever, o que tu precisa saber é sobre gestão. O resto, tu vai ter que administrar pessoas que vão fazer. tu já tinha feito a minha graduação, já estava no final da minha graduação. Ele falou, cara, o que tu precisa saber sobre marketing, tu já sabe. Mas o que vai te levar para um futuro que tu está dizendo que quer fazer é estudar gestão. E ali em diante eu comecei a estudar gestão o máximo que eu podia. Tanto que quando surgiu a proposta do G4, eu já tinha até um conteúdo no YouTube com gestão 4.0, lembro que eu falei isso com o Tony. E eu falei, pô, vou lá ver isso aí, né? Eu evitava comprar qualquer curso, qualquer coisa assim na internet, principalmente da galera que produzia conteúdo, acho que foi isso que me conectou muito com vocês, porque eu falei assim, cara, eu só compro conteúdo de quem teve mais de 100 funcionários, e poucos que produziam conteúdo online tiveram mais de 100 funcionários. Perfeito. E na época, vocês tinham, e eu falei, vou lá ver o que esses caras estão falando, parece bem diferente da média. E aí eu não vi na primeira, vi na segunda turma, muito por causa disso. Isso de fato fez a diferença, porque o modelo de negócio que a gente veio a criar foi por causa de estar estudando gestão, modelos de negócio, não publicidade, ficar pegado ao BV e fazer campanha, que é o que a maior parte do meu setor estava fazendo. Então, isso com certeza foi o maior acerto.
Legal. E, Denner, conta um pouquinho mais, né? Você vem lá do interior do Rio Grande do Sul. Como é que foi o começo ali da tua carreira? Porque você decidiu... Você fez marketing como formação, uhum, ou fez outra coisa?
Marketing. Basicamente...
Por que você começou a empreender?
Cara, necessidade motiva. Eu não tinha grana, não tinha nada, né? Família clássica, estrutura brasileira. Meu pai saiu de casa quando eu tinha 1 ano e tudo mais. Eu era o quarto filho, né? De 4 filhos, eu fui o quarto. Então, eu não tinha muito recurso. E aí, eu tinha minhas vontades, meus desejos, minhas ambições, né? Para um moleque de 13 anos, por exemplo, era ir no Planeta Atlântida ver o show do Charlie Brown Jr. Eu não tinha dinheiro para... Planeta Atlântida é um festival de música que tem no Rio Grande do Sul, que o Charlie Brown tocava sempre e eu era fã e queria ir. E aí, obviamente, eu não tinha grana nem condição nenhuma de ir. E aí, eu articulei uma excursão pro festival, que era 100 km de Porto Alegre, vendendo no Orkut e no MSN. Porque, né, eu sou millennial, então, obviamente, as pessoas estavam no Orkut e no MSN.
Perfeito.
E aí, eu fiz a primeira excursão, articulei o transporte, articulei um camping, onde a galera ficava no camping, e fui pro show do Planeta Atlântida.
De graça.
Com lucro, né?
Perfeito.
Não voltei, acho que com uns R$300. Aí, eu me senti o campeão. E aí eu já também trabalhava com festas, eu fazia, tinha uma produtora de casamento que fizeram, faz som luz na minha rua, e o cara me pagava, sei lá, R$50 pra eu ir montar, sei lá, paletear a caixa de som e montar som em festa, desde os meus 13 anos já fazia isso com o cara. Então essa experiência do evento, mais a experiência da produção, me fez querer fazer a minha própria festa. Então logo em seguida eu fiz a minha primeira festa, né? Todo mundo já fez uma festa, todo mundo que empreendeu já fez uma festa, foi DJ, né? Mas a minha primeira festa, a gente abriu devendo, sei lá, uns 3 mil e a gente lucrou uns 10 mil. Foi 750 pessoas na primeira festa que a gente fez em Canoas, lá no Rio Grande do Sul. E aí eu fui fazendo essas festas, essas excursões e abri uma casa noturna junto com a minha irmã, lá em Canoas, que é coladinho em Porto Alegre. E a gente quebrou essa balada aí, que era um compromisso muito maior. E aí eu entrei na faculdade. Aí eu fiquei uns 6, 8 meses desse gap. Aí eu comecei a ver quatro dentro da faculdade nesses 8 meses, fazem 11 anos.
E você fez faculdade de marketing. E por que você decidiu fazer faculdade de marketing?
Na real, eu decidi fazer, eu não queria fazer nada, mas eu tava trabalhando com o lance do mentor, olha como faz diferença, né? Pelo menos pra mim, né? Eu, nesse gap de 8 meses, eu não estudava, eu não gostava de estudar. E aí eu fui trabalhar, foi meu primeiro trabalho, né? Na vida, o único que eu tive de carteira assinada. E o cara que me contratou, ele simpatizou comigo com essa história, né, maluca, e ele, pô, vou te ajudar, tu tem vontade, ninguém tem vontade, essa galera não tem vontade, beleza. Aí ele começou a me falar, cara, tu tem que ler, se tu quer mais, que a galera de onde tu vem, tu tem que ler, tu tem que estudar, não sei o quê. Eu comecei a estudar, comecei a ler e comecei a me empolgar com o estímulo que o cara tava trazendo. Aí ele falou, tu precisa entrar numa faculdade. Eu falei, pô, faculdade nada a ver, né, o Max Zuckerberg largou a faculdade, quem sou eu pra fazer? Aí ele falou, não, cara, tu tem que fazer porque tu precisa conhecer gente diferente. No teu meio, só tem gente desqualificada, né, entre aspas. Tu precisa te conectar com pessoas que vêm de origens diferentes, a faculdade serve pra isso, não sei o quê. Aí eu fui lá, ver o vestibular, tinha o vestibular aberto, fiz, passei, e aí eu falei, cara, mas não tenho grana, aí ele pagou a faculdade pra mim.
Que irado, cara,
ele
que
pagou
legal.
Duas, três cadeiras, aí depois eu passei no ProUni, depois fiz 100% de bolsa. Aí eu entrei em qualquer coisa. Eu entrei em fazer administração. Porque, tipo assim, vamos fazer qualquer coisa aqui. Uhum. Porque ele falou, cara, interessa teu curso. Faz qualquer coisa. Só estar lá vai mudar a tua vida.
Irado.
E mudou, velho. O cara acertou mesmo. Porque na época, eu estudei numa faculdade chamada La Salle, né? No Rio Grande do Sul, lá. Tem no mundo todo. E ela tinha um slogan na época que era o conhecimento emociona. E foi muito tocante pra mim. Porque a minha primeira cadeira foi fundamento de marketing. E é onde eu aprendi os 4 P's lá do marketing. E aí aquilo lá foi assim... caraca, se eu tivesse aprendido isso, eu não teria quebrado meu negócio. Aí eu comecei a estudar muito aquele conteúdo, e a minha professora, que é a Eliette, que me deu a primeira cadeira, ela escreveu até na contracapa do meu livro, ela começou a me dar uma mentoria de novo, mais um mentor na história, e ela falou, cara, eu fosse tu, eu comecei a contar o que eu tava fazendo, o que eu queria fazer, ela falou, eu fosse tu, mudava pra marketing, né, pelo teu perfil, pá, tudo que tu tá querendo fazer, aí eu fiz a troca pra marketing.
Irado. E por que você começou a V4 lá dentro da faculdade? Qual que foi a fagulha que fez começar?
Então, eu saí dessa empresa desse cara e fui trabalhar numa...
Essa empresa?
Essa empresa era um varejo de equipamentos de posto de gasolina.
Tá.
Vendi um monte de equipamentos para postos de combustíveis. E aí eu fui trabalhar numa fábrica de equipamentos de Pilates no Inside Sales. Só que a vaga era, tipo assim, diretor de marketing. Aí eu tava no primeiro semestre de marketing, eu me candidatei. E aí eu cheguei lá e o cara falou, cara, tipo, diretor de marketing não dá, mas teu perfil é legal e tudo mais. Tem uma vaga no Inside Sales aqui pra ser vendedor. E eu falei, bora, né? Eu tava fazendo nada. E aí ele falou assim, eu posso te chamar pra gente trocar uma ideia aqui fora da empresa, um outro assunto? Aí eu falei, vamos. Aí esse cara me falou, cara, então, isso que tu fazia pra tua empresa, pra ti, lá no, nas redes sociais, é um lance chamado social media, o mercado vai começar a contratar isso como serviço e tudo mais. Eu tô a fim de criar um negócio nessa categoria e quem sabe a gente faz junto. Aí eu falei, pô, ótimo, excelente, bora. Aí eu fiquei trabalhando no Inside Sales e comecei a construir esse negócio junto com o cara. Eu tinha que vender e ele entregaria o serviço.
Uhum.
Só que esse primeiro mentor meu, ele me ensinou sobre a importância do resultado. Então tudo tinha que dar resultado e tudo mais. E aí esse cara era muito de um viés institucional, branding. E aí eu tinha conseguido um cliente e ele não tinha conseguido muito resultado para aquele respectivo cliente. É, porque ele fazia e eu só vendia. E aí eu falei, cara, fica aí com o cliente e tudo mais, vou sair fora. E acabei saindo da empresa e falei, putz, agora eu vou montar esse negócio. Parece bacana, de fato, dar resultado para mim, mas tem que ser um negócio para dar resultado. E aí eu saí para fazer isso. E aí eu juntei a ideia das festas com a ideia do social media e comecei a V4 para ser uma empresa de live marketing. Onde a gente faria uma ativação num evento, que era a minha experiência prévia, e o social media era um bônus que eu dava para o cliente para sustentar o projeto enquanto eu não tinha o evento acontecendo.
Perfeito.
O evento nunca aconteceu, o social media virou o trabalho principal, e aí, 11 anos passaram, estou aqui.
Aí virou história. Cara, e assim, acredito que a gente vê muita gente que quer empreender, que quer fazer um negócio, tirar algo do papel, mas que não consegue, cara.
Uhum.
A galera não consegue. O que você acha que é a diferença entre quem consegue tirar o negócio do papel e fazer acontecer de quem não consegue?
Olhando para o meu repertório e com as pessoas que eu conheço que tem resultado, tem algumas coisas. Eu acho que, primeiro, quem quer mais vence. Então, o tamanho da vontade é muito diferente. Então, as pessoas que eu vejo que, por exemplo, do meu time, ou as pessoas que eu conheço que também tem outros negócios, eu vejo que as pessoas querem muito mais do que os que querem empreender, mas não querem tanto. Eu queria muito. Uma vez...
Na verdade, você não queria empreender.
Eu queria...
Você queria ganhar dinheiro.
Eu queria ganhar, ter sucesso, construir.
Não é isso.
Né?
E daí, de repente, surgiram bons negócios que você gostava.
Isso.
E que você, putz, achava isso. Divertido e que você se sentia do seu lugar de potência.
No meu livro, eu até falo de três aspectos. Que eu falo que é fé, pesquisa e atitude. Então, eu tinha fé de que eu olhava pra frente, isso aqui é bem fato, assim, eu olhava pra frente e falava, cara, aqui olhando pra frente tem milhares de coisas que deixou um gay bilionário. É a tinta, é montar o negócio, é transportar a tinta, fabricar matéria-prima, é a mesa. Cara, o capitalismo é tão diverso, não é possível que eu não vou conseguir sair de onde eu tô aqui, com tanta opção que tem. Beleza, eu não sou um idiota, eu vou fazer esse negócio acontecer, porque eu quero, fé. Aí tu não sabe nada, aí tu tem que pesquisar, que era o ponto que o cara conseguiu me mentorar pra ser uma pessoa que pesquisava. E aí a gente tem que agir, que é a atitude. Então, se tu ficar nesse ciclo, tu vai conseguir progresso. Tu pode nunca ser o Zuckerberg, né? Tu pode ter uns pontos fora da curva, mas estatisticamente a probabilidade de ter mobilidade social, dado as vastas opções que tem dentro do capitalismo, eu achava que era muito possível ter mobilidade social. Talvez eu nunca vá ser multibilionário em dólar. Mas que eu vou progredir um pouquinho mais todo dia, eu não tenho dúvida que progredirei, entendeu? Porque,
irado.
Né, com o número de possibilidades que tem à minha disposição, porque eu quero.
E se você tiver fé, pesquisar e tiver atitude,
é isso.
Rodar esse ciclo várias vezes, não tem erro.
É isso. Que foi o que me trouxe aqui lá no começo, é o que me faz estar sempre em contato com vocês, estou sempre pedindo opinião 200 vezes, mesmo que eu não escute. Mas
importante,
eu pergunto.
Isso, importante. E, cara, o que aconteceu ali na V4, quando você começou a crescer, expandir o negócio, e você viu, talvez, que seria muito difícil de escalar o negócio, você mudou o modelo para o modelo de franquias?
São vários ciclos, né? São 11 anos aí de V4. Até dado momento, eu estava focado em como é que eu dou resultado para cliente. Então, eu queria aprender o método e o negócio estava começando. Tinha que convencer os clientes que, redes sociais as pessoas usavam, que era um negócio relevante. Eu lembro que meu primeiro cliente, eu falava para ele, cara, ele era um varejista de moda, bem na categoria da Canui. Sempre te falei essa que a gente... Era o meu primeiro grande cliente era a Service Skate Shop, chama Visacom, e a referência era a Canui.
Olha que loucura. Desde lá, né?
Desde lá. E aí eu falava, na época, a Nike não tinha e-commerce. Eu falava, cara, as indústrias vão vender direto pro consumidor, não sei o quê, mas as pessoas questionavam demais, né? Então eu tinha que conseguir construir aprender a fazer o trabalho, foi o primeiro ciclo. Então eu cadastrava produto no estoque do cara, eu ia lá, tirava foto, cadastrava, fiz a loja no Magento, aprendi a comprar anúncio, na época nem dava pra comprar anúncio ainda no Facebook, tu até fala que tu comprava via Alemanha. A gente fazia muito, comprava tipo publi em outras páginas do Facebook que tinham perfil de skate e coisa assim, que dava muita entrega na época e tudo mais. E aí, produzia conteúdo insanamente, né? Que era o que entregava demais. Então, esse foi o primeiro ciclo. Aí, eu fui me afastando, fui aprendendo a montar ali o time, minimamente. Beleza. Vou entender como é que eu expando o negócio, mesmo que ele não seja escalável. E aí, eu comecei a estudar cases de...
E nessa época, você tinha quantos clientes, você lembra?
A gente chegou a ter 30 clientes. Aí,
Que estava a empresa?
Cara, a gente devia faturar uns 60, 70 mil reais por mês.
E quantas pessoas?
Devia ter 10 pessoas, uma dúzia. Tá. De pessoas. E aí a gente começou a pesquisar. A gente já tinha um volume de clientes que chegava para nós, só que tu ficava naquelas. Eu não tinha capital para contratar a gente upfront, treinar. Tentando equilibrar todos os pratos e pesquisando cases de escala de serviço, eu cheguei nos modelos mais centralizados, que é o modelo que a própria PwC trabalha e tudo mais. E aí eu falei, pô, isso no Brasil, como é que eu posso fazer? O lance da franquia pode ser um caminho. Eu falei, cara, se eu pegasse todos esses clientes que estão me buscando, e tinha uma galera que já não seguia, que era profissional de marketing. Falei, pô, essa galera não tem método, não tem marca, não tem cliente. E essa galera quer o serviço, mas eu já não consigo atender, porque eu já tenho meus clientes aqui. Se eu fizer a conexão da ponte, já pesquisava o modelo de negócio de marketplace, eu posso fazer um negócio mais expansível. E aí a gente fez o primeiro teste, que a gente vendeu lá 5 franquias, tocou os clientes para os caras e viu o que acontecia.
Isso foi que ano?
Isso faz 5 anos, eu acho. 5, 6 anos.
Então, você já tinha rodado 5 anos...
Sozinho. Isso. Sem a franquia. Perfeito. É isso aí. E aí os caras entregaram um serviço melhor que o nosso. Porque eles estavam muito skin the game. Tipo assim, era 5 mil reais a franquia. Hoje é uns 300 pau. Uhum. Mas era o dinheiro da vida deles. Da mesma maneira que é os 300 de hoje. Então, eles estavam... esse é o grande lance da franquia. É muito foda a franquia. Porque é um exército de empreendedor. Né, todo mundo querendo demais, porque o dinheiro da vida do cara, o cara botou ali, né? E aí a gente começou, aí a gente montou o primeiro conselho, inclusive, lá atrás, quando a gente estava faturando essa casa aí, entendendo se o modelo era bom, a gente ainda atendia os clientes, tinha os caras, e aí a gente foi expandindo. Hoje, né, 270 franquias, 3.500 pessoas na rede, atendendo 6 mil clientes.
Quando você entrou no G4, você estava nessa fase?
Quando eu estava no G4, a gente tinha 300 mil reais de MRR na rede, e já estava parando de atender os clientes da matriz.
E vocês tinham quantas franquias na rede, você lembra?
Cara, acho que a gente tinha umas 20. Umas 20? 20, 30. Hoje tem 270 e hoje a gente faz 23 milhões de MRR na rede, de serviço, né? Fora mídia e outras coisas.
Chegou com 300 mil aqui e hoje faz 23 milhões.
Não, desculpa, 26 milhões.
26 milhões.
É, 26 milhões de receita recorrente, a gente investe 50 milhões de mídia no mês, fora ferramentas e outras coisas aí, né?
Irado, cara. O que você acha que foi o que mais mudou do momento que você veio pro G4 e nos meses que seguiram a tua vinda?
Eu acho que até certo momento do negócio a gente consegue ir na raça. Então eu era um cara raçudo, queria demais. Mas chega dado momento que tu já não consegue mais ver as coisas, né? Tu não consegue mais tocar e resolver os problemas. Então o negócio fica complexo. Ele deixa de ser dependente da tua raça e passa a depender de você conseguir orquestrar a complexidade. Então, todo o conteúdo, as conversas que a gente tem aqui ajudaram na orquestração desse sistema mega complexo, que é o negócio, né? Então, a sofisticação que eu consegui me desenvolver como gestor e trazer para o time Porque a graça aqui é que tu consegue expandir pro teu time, né? Não só para você. Foi algo... E o próprio acesso que a comunidade traz aqui para os empreendedores também foi game changer. Grandes cases nossos vieram aqui do G4, parceiros que a gente encontrou aqui no G4 e tudo mais, tanto de franqueados quanto de clientes. E, obviamente, a gente estendeu isso para toda a base.
Irado.
E eu acho que, em paralelo a isso, a gente conseguiu crescer muito como marca e com essa bandeira da alta gestão, entre aspas, assim, né? Mas sofisticando um pouco mais a gestão e não só o lifestyle business. Porque quando vocês começaram, eu achei que ia ser só mais um lifestyle business, porque tá cheio de lifestyle business, né? Gente que tenta fazer esse negócio pra ganhar um dinheiro. E aí vocês me surpreenderam muito porque vocês foram pro hardcore business. Então, no setor hoje, pra mim, vocês são o mais bem gerido. Skin the game não, mas walk the talk, né? Fala, faz exatamente o que fala. E a gente se inspira muito e vai tentando trazer isso toda hora. A gente fica toda hora colhendo aqui. O João Vitor, que é co-host lá do Roy Hunters comigo, eu falo com o João Vitor todos os dias, que é o CEO aqui do G4. Então, todas as coisas que eu faço lá na V4, a gente fica trocando ideia.
Irado.
Entre outras pessoas da comunidade aí, né?
Cara, assim, isso é um negócio muito legal que... Quando você vê alguém que tem capacidade de fazer mais do que os outros, que foi a primeira pergunta que eu falei, né? O que você acha que faz a diferença entre quem dá certo empreendendo e quem não consegue empreender, né?
Uhum.
Você falou ali da fé, pesquisa e atitude, né? E claramente eu lembro até hoje, quando a gente estava trocando ideia, a gente ainda fazia... Acho que foi num... Eu não lembro se era num hotel ou se... Cara...
O primeiro?
O segundo.
O segundo foi na Paulista.
Foi na Paulista.
Acho que era um hotel... Não era um hotel, era um escritório de alguém.
Era lá no rooftop, eu lembro, de uma faculdade que tinha
era
lá.
Era isso aí mesmo, estragou ar-condicionado.
Putz, e eu lembro na salinha que a gente estava fazendo a mentoria... Você tava assim, na minha frente, dois pro lado aqui,
é
assim.
Isso aí.
E a gente começou a trocar ideia. Eu falei, caralho, meu, esse cara é muito bom, cara. Esse cara tem muita atitude. Uhum. Esse moleque, assim, tem coragem, tem ousadia. Vai pra cima, esse cara é diferenciado. Eu lembro que eu saí da mentoria, voltei pro... Né, que a gente sempre fazia uma reunião entre os mentores pra um brifar o outro de como tinha sido a turma de mentoria, como tinha sido a outra. Falei, cara, tem um moleque que chama Denner. Ele tem um negócio de marketing. O moleque é um avião, cara. Presta atenção nele, depois vamos trocar ideia com o cara, que o cara é muito bom mesmo e tem muito potencial. E na época, né, a gente se aproximou bastante, a gente começou a fazer coisas juntas, você chegou, veio mais, ficou mais próximo do G4. A gente até pensou em fazer um investimento em vocês, né? Me arrependo até hoje de não ter feito. Mas acontece, a vida é assim, né? A vida é desse jeito.
Não dá pra acertar todas, né?
Não dá pra acertar todas, acertamos muitas. Perdemos muitas boas também, tá tudo bem. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção de você é a humildade intelectual e a curiosidade genuína que você tem. E pra mim, essas são... atitudes e qualidades de uma pessoa que evolui muito na vida. Saber que de nada sabe.
Sim.
E sempre procurar pessoas que possam dar pontos de vista diferentes para ela, para que ela possa evoluir, mesmo que tudo aquilo que a pessoa fale entre por um ouvido, seja processado e 90%, 95% saia pelo outro, mas tem 5% que tocou, que ajudou a mudar alguma atitude, algum ponto de vista diferente, que tocou de alguma maneira aquela pessoa e que ela vai utilizar aquilo para ser alguém melhor, seja na pessoa física, seja na PJ. E você é uma pessoa que me chama muita atenção, porque você faz isso com constância, com disciplina e aplica as coisas. De fato, você não tem medo de aplicar, e daí a gente vê o resultado de fato acontecendo, saindo R$300 mil de MRR na rede, para 27 milhões de reais de MRR na rede, de 30 franquias para 270 franquias, mais de 50 milhões de anúncios aí rodando hoje por mês na V4, cara, assim, é um negócio...
Interessante.
Parabéns, né? É a única coisa que a gente pode falar, e tá tão perto, acompanhar isso de perto, dá um baita orgulho,
legal,
né, de saber que de alguma maneira a gente pôde te ajudar. Né? Porque a gente acabou virando amigos nessa jornada, que é o que acaba acontecendo com muitas das pessoas que passam aqui pelo G4, que de fato se aproximam, que de fato estão a fim de fazer. Né?
Boa.
Como você... Da onde surgiu isso? É algo que vem desde criança? É algo que você foi mudando ao longo do tempo? É algo que você criou do nada? Sim. Da onde que vem essa sua atitude, cara?
Eu acho que tem muito a ver com o fato, de mais uma vez, de quem quer mais vence, porque... Quem quer mais, tu pode concordar comigo, né? que essa característica ela é presente em várias pessoas que conseguem progredir na vida. Eu acho que é o fato das pessoas quererem vencer mais do que qualquer coisa faz com que, por natureza, ela chegue nessa conclusão, né, de ter que agir assim.
Porque, empiricamente, no teste e erro.
É, não, porque no fim das contas, como crescer é a prioridade, a pessoa acaba entendendo que para crescer a humildade intelectual é o meio necessário.
Perfeito.
Tem gente que crescer não é prioridade, mas, por exemplo, alimentar o seu ego é prioridade. Entendeu? Então a pessoa quer estar certa, papapá, ou não quer vencer tanto, quer ficar ali de boa, quer se dar um emprego, que é o lifestyle business, beleza? Agora, quem crescer é a prioridade, ele vai chegar nessa conclusão. Então, eu tenho que crescer como uma prioridade. E eu sou um cara confiante. Assim, eu acredito em mim e tudo mais. Só que ao mesmo tempo, é tipo assim, tu vai ver que tem pessoas que convivem comigo que têm percepções muito diferentes, a depender de quem é a pessoa e a visão de mundo que ela tem. Tem gente que tem uma percepção de que eu sou arrogante. Tem gente que me conhece mais, que tem a percepção que tu acabou de descrever. Normalmente, essa pessoa não me conhece de verdade. Ela vê de fora, por eu ser um cara muito confiante, vou fazer, a V4 vai fazer, vai ser o maior negócio, papapá. O cara, meu Deus, o cara acha que sabe de tudo. Não, é porque eu tô conectado com o máximo de pessoas possível que estão me dizendo, vai por aqui que vai dar bom. Não é porque eu sou doente, sabe? Tem gente que acha que não, eu vou... Tem gente que é assim também, né? Tem gente que acha que tem a ideia... Hoje mesmo, um dos nossos advisors falou, tem uma empresa aqui que fala que tem um produto diferenciado. Falei, cara, todo mundo fala que tem um produto diferenciado. Eu não acho que a V4 tem o melhor produto. Eu acho que a V4 tem as melhores pessoas. Porque a gente, com certeza, não tem o melhor produto, mas eu vou lutar até conseguir fazer o melhor produto, o melhor possível, e vou me conectar com quem for, vou pagar o preço que for, porque o meu commit é com o resultado, é fazer o negócio acontecer independente de mim. E eu acredito que outras pessoas querem fazer mais por elas.
Perfeito.
Eu sempre gostei de empresa. Eu venho aqui no G4, uma das coisas que eu admiro no G4 é o G4. É vocês terem conseguido fazer a marca. Não, o fato de não ter mais tanto vocês... Pô, no grupo dos mentores lá, tem o quê? 70, 80 mentores. Isso é muito legal. Isso eu admiro, porque eu acho legal a empresa, né? Pô, vou lá na XP e eu sempre me sinto muito mal na XP, né? Porque todo o dinheiro que tu faz é nada perto da XP. Eu vou lá no 30º, caralho, os caras são muito foda. O meu grupo dos sócios tem o benchmark com a bandeira do Brasil na Nasdaq. Irado. Eu acho isso legal, entendeu? Irado. Caramba, o cara fez um negócio, tem lá milhares de pessoas... Então, eu sempre, sempre gostei de fazer o negócio. Independente de eu estar lá ou não. Eu gostaria de olhar para trás, sair fora um dia e falar... Putz, a V4 tá lá e tá voando e eu nem tô mais lá, sabe? Então, eu sempre tive esse lance de ser um construtor, ser um arquiteto. Sempre achei legal desenhar, construir. Aí eu tento buscar isso nas origens. Sei lá, que putz eu tive na minha cabeça quando criança que me fez ter essa vontade, né?
Perfeito.
Mas tem a ver com criar coisas. Eu acho legal criar coisas, sabe? Tem a ver com estudar marketing, né? No fim das contas, é sobre criar coisas. Então, a prioridade tá na construir um negócio. E aí, lendo sobre gestão, essa característica de colocar o negócio na frente do indivíduo é presente em vários negócios de relevância. Confirma a minha tese, sabe?
Perfeito.
Então, Jim Collins fala muito disso, né? De tu focar em fazer um grande negócio ou um negócio independente do indivíduo. Quando o teu indivíduo vem na frente do negócio, ele lê isso lá no livro, nos Líderes Nível 5 lá que ele fala, o negócio acaba caindo por terra porque o cara toma decisões que vão priorizar o lifestyle dele e tudo mais, que não é o caminho que eu escolhi fazer, né? Perfeito. Espero que eu esteja certo.
Como que você gerencia teu tempo hoje em termos de... Né, você é uma pessoa que eu acompanho já faz tempo e desde sempre você tem uma preocupação muito grande com saúde.
Uhum.
Né, estar bem fisicamente. Uhum. É, você é uma pessoa que estuda. Como você gerencia hoje a tua rotina, que é puxada?
Uhum.
Você trabalha muito, que direto você viaja, tá pra cá,
aqui pra São Paulo. Moro no Rio Grande do Sul, né?
Mora no Rio Grande do Sul, tá viajando toda hora.
Sim.
É, como que você gerencia essa tua dinâmica?
Aí eu tenho outro acrônimo para isso, né? Que é o meu PIF. Eu falo que a vida é o jogo do PIF, que é o sucesso profissional, intelectual, físico e emocional. Então, para mim, é um jogo. A vida é esse jogo. Eu acho que eu vejo isso em vários outros empreendedores, empreendedoras, que é o tu gostar do jogo, né? Tipo assim, eu vejo que se... Às vezes a gente fala sobre vender o negócio e tudo mais. E aí eu vejo, putz, se eu vender o negócio, cara, eu não vou parar, né? De fazer o negócio. Eu gosto é do jogo, não é mais pela graninha e tudo mais. Só que esse jogo da vida é uma mistura desses quatro aspectos. Eu vejo assim, pô, se eu tiver muito sucesso profissional, vamos dizer que seja simbolizado pelo dinheiro, e eu não tiver um sucesso intelectual, eu vou tomar um monte de decisão errada com o dinheiro. Então eu preciso ter um desenvolvimento intelectual. Só que se eu tiver o intelectual e o profissional e eu não tiver o físico, não vai durar muito esse dinheiro na minha mão ou os benefícios que ele pode comprar. E o emocional está diretamente ligado. Se eu tiver um problema em casa, com a família, tem gente que vai levar isso para o lado religioso, é uma outra ponto para desestabilizar a tua vida. Então eu tento equilibrar esses aspectos, que é uma coisa que a galera sempre me bate comigo, né? Por que que tu não muda para São Paulo? Porque a administração do meu pilar emocional está em ficar lá, no Rio Grande do Sul. Então eu venho para cá, mas eu sempre tenho, por exemplo, o G4 Marketing Growth. Era domingo. Aí eu aloprei demais a galera pra mudar, pra me poder voltar pro...
Conseguiu mudar?
Conseguimos. Aí eu faço só sexta agora. Perfeito. Aí eu vou embora no sábado de manhã ou sexta de noite, porque eu fico aqui dia de semana de boa, mas eu quero todo domingo assar um churrasco com a minha mãe em casa e minha mulher, velho. É, tipo assim, parte da administração desse pilar emocional. O físico, né, que é o esporte, é um lance que eu sempre faço, tá na agenda lá. Seja quando a gente escolheu o AP que a gente tem aqui em São Paulo, que é o mesmo que o Alfredo mora, tem uma academia boa para poder estar ali. Eu tenho o plano Black da Smart, então se eu viajo para fora de São Paulo, consigo acessar em qualquer lugar. Porque é aquele mesmo aspecto. Para mim, é parte de estar aqui, tão importante quanto estar aqui, foi ter feito algum esporte de manhã. Foi o caso que eu fiz hoje. Ir para psicóloga, por exemplo, no emocional. Ler todos os dias, de manhã eu procuro fazer isso. Resumo da ópera. Esses quatro pilares... da forma que eu escolho administrar eles, que pode ser diferente para cada um de nós, ou em cada fase da vida, eu coloco na agenda como se fosse tão importante como estar aqui gravando contigo, entendeu?
Perfeito. Cara, quando a gente vê ali, né, a evolução da V4, eu lembro que teve um almoço, estava eu, o Alfredo e uma pessoa do grupo Dreamers,
uhum.
que ele estava falando, olha, tô aqui com um desafio novo... essa área aqui minha, eu tô procurando empresas bacanas pra fazer parceria, e na hora a gente falou, cara...
Ah, isso foi um ponto que o G4 mudou minha vida mesmo.
Conversa com a V4. Esses caras, né, o Denner é um empreendedor fantástico que a gente conhece, e é um cara que tá fazendo algo diferenciado e conseguindo escalar algo que é muito difícil de escalar. Vá lá conversar com eles, a gente conectou vocês, né, a gente explicou o que era. E acabou passando por um momento ali onde eles fizeram um investimento em vocês, né? Um investimento Sim. interessante.
Sim.
Queria que você contasse um pouquinho de como que foi essa experiência, além da gente ter apresentado Sim. vocês para isso, por que que você tomou essa decisão de fazer, como é que foi o processo, como é que foi o D+1, né? O dia depois Sim. do investimento, o que que mudou, o que que não mudou, como que facilitou a vida, como que piorou a vida Sim. e assim por diante.
Cara, isso aí é muito louco mesmo, porque a vida é cheia de what ifs, né? Eu fico pensando, se eu não tivesse vindo no G4 na segunda turma, talvez isso nunca tivesse acontecido. Porque quando tu me ligou pra falar que tinha feito essa conexão, tu falou, os caras da Atplan, eu não sabia quem era. Porque eu era muito fora da cena da publicidade, eu sou outsider da coisa, né?
Uhum.
E aí eles, não, os caras criaram o Rock in Rio, beleza, lembrei.
Lembrei.
Eu
acho só que é uma sei. Das maiores agências do Brasil terceira, quarta, há muito tempo.
Há 60 anos, mas eu era muito fora. E eles não eram muito fortes no digital, então eu nem tava olhando. Então, putz, isso é uma coisa que sempre fica na minha cabeça, sabe? Tipo, qual o próximo movimento que eu tenho que fazer que vai criar uma situação como essa? A gente tava falando sobre o OPM lá. Sobre vai, não vai. Eu fico sempre pensando. Sempre aquele fear of missing out, né? Sim. Pô, mas será que não tem alguma coisa que pode acontecer lá que vai ser o meu próximo
nadou
me conectando com Dreamers? Isso é um lance interessante, né? Como tu te expor, a gente chama de serendipidade, né? O mundo chama de serendipidade, né? Como tu cooperar com o acaso é um lance importante pro progresso. Mas eu fui lá, e eu fui mega sincero com o Rodolfo, né? Que já esteve aqui com vocês. Eu falei, cara, eu quero acabar com o negócio de agência, não acredito no modelo de agência. E ele achou interessante a minha postura.
Tem gente que acha arrogante, acho que é humildade intelectual. Ele achou o quê? Interessante.
Ele achou interessante. E foi março de 2020 que eu estive lá, na Artplan, lá
Caramba,
no Rio.
Caramba, cara.
E aí veio a pandemia, fechou tudo, e a gente ficou um ano ali conversando de longe. Eu trouxe o Jorge, que era o CFO, para me ajudar nas finanças no meio tempo, e eu ficava bastante em contato com ele.
O Jorge, da Artplan.
Ele é o CFO do grupo, uhum. é do grupo todo. Eu tinha conhecido ele lá e eu fui mantendo em contato, perguntando um monte pro cara. Entendeu? Tipo, cara, me ajuda aqui, tu acha que tá certo, tu acha que tá errado. Da mesma maneira que eu sempre fiz com vocês. E conversei muito com você sobre fazer ou não esse negócio com todo mundo que eu acho que podia me ajudar a tomar essa decisão, porque é aquela decisão sem voto como, e também sem resposta certa, né? No fim das contas, a vida é um grande xadrez. Tem um monte de movimento que pode fazer sem ter volta e pode vários te levar pra vitória.
Ou pra derrota.
Enfim, é isso. E aí, cara, a gente conseguiu... Era um momento muito diferente. A gente já tinha uns 2 milhões de MRR na época, na rede. Era uma rodada 100% secundária. Então, 100% do dinheiro foi pro bolso dos sócios, no caso eu e mais um. Então, era interessante nesse sentido. E o grupo tinha um perfil completamente diferente do nosso. Como eu era um cara totalmente fora da cena e eles totalmente dentro da cena, eu achei que seria um puta casamento interessante. Dado que eu não teria tanta diluição também, eu nunca tinha captado grana, então eu ainda tinha muito... Hoje eu tenho 73% do negócio ainda. Eles têm 13%, mais ou menos. Eu falei, pô, pode ser interessante, dado essas várias premissas, a gente entrou em aspectos de governança, circula lá com um monte de gente. Resumo da ópera, seria um grupo completamente diferente, completamente consolidado, diferente da gente. Então, pros moleques do Rio Grande do Sul, ou os moleques parados pelo Brasil aí, da rede toda, era um baita parceiro para botar o selo de seriedade que talvez a gente precisasse, principalmente para grandes clientes, e também trazer essa maturidade. Era um deal financeiramente ok, preservando muito capital ainda de equity na minha mão, e dos outros sócios, ninguém seria diluído, né? Porque era secundário. E aí a governança, os aspectos de governança, o que seria o D mais um, eram muito fairs. Tipo assim, eles são muito tranquilos. Diferente, sei lá, de um private equity, algo do gênero, é super tranquilo. Seria super tranquilo e tem sido nesses 2 anos, desde que a gente tá com o grupo lá, acho que foi 21, 22, 23, 2 anos. É isso aí. Então, no segundo dia, vamos dizer assim, a gente conseguiu ter a nossa autonomia, mas sempre com o selo do grande grupo e poder circular todas as decisões com quem já tem um outro ponto de vista e muito tempo de mercado, além das conexões e tudo mais. Então, trouxe mais um grau de sofisticação para quem já sabia fazer um negócio em alta escala, entendeu?
Irado.
E para mim traz uma competitividade, porque eu quero ser a maior empresa do grupo, obviamente. Né?
Tá difícil de brigar com o Alan do Acelera aí, hein, cara? Ele, pô, que também é aluno nosso, sim, a ideia também
mentor
surgiu...
Mentor do Marketing Growth
mentor
também.
Mentor do Marketing Growth também com você,
gente,
cara.
Agora, isso
irado, aí. Verdade. Surgiu mais ou menos aqui dentro a ideia lá do Acelera aí, né? Ele veio, eu lembro que ele apresentou pra gente também a ideia lá no começo. Eu falei, cara...
Ele é um cara bom de competir. Ele quer.
Ele veio também aqui já. Ele veio no Extremos, cara. Gente fina pra caramba.
Ele
veio no papo de gestão. Veio no papo de gestão. Genial. Foi muito legal.
Que ele é sócio de outra empresa do grupo. É isso aí mesmo.
Galera, olha só. Seguinte. Se você tá curtindo aqui esse episódio do Papo de Gestão, talvez vocês estejam vendo aqui que eu tô um pouquinho com cara de cansado hoje. Ontem foi casamento do Alfredo Soares. Meu querido sócio, fui dormir 3 da manhã, quase 4.
Quem é que casa na quinta, cara?
Pô,
coisa de paulista, né?
É o Alfredo, cara. Baita festa, poucos convidados, mas foi muito divertido o casamento. Finalmente casou.
Finalmente.
Conseguimos passar o problema para adiante, né? Agora tá com você, Manu. Você é responsável por ele.
É isso.
Nosso querido querubim. Grande Alfredo. Eu queria convidar que você, se você está aqui ouvindo esse podcast, que está sensacional esse bate-papo aqui, meu Kudener, para seguir o nosso canal do G4 Podcasts lá no Spotify e compartilhar esse episódio com mais pessoas. Precisam ouvir um pouquinho dessa história aqui que é tão inspiradora do Denner, desses aprendizados que ele teve aí durante a vida dele. Se quiser também dar 5 estrelas, fica à vontade. E vambora, compartilha e segue a gente, tá bom? Cara, e depois que a Dreamers entrou, acho que talvez vocês montaram de uma maneira um pouquinho mais institucionalizada um conselho lá dentro, né? Era algo que você tinha de uma maneira talvez não tão institucionalizada antes deles entrarem.
Sim.
E depois você institucionalizou isso. Qual que foi o teu racional para montar um conselho? Quem que você trouxe para participar? Qual foi o teu racional por trazer essas pessoas?
Sim.
De quanto em quanto tempo você faz? Isso de fato adiciona valor na tua vida ou não?
Então, como tu mesmo disse, eu já tinha feito isso antes. Qual que era a ideia? Quando a gente estava começando o processo de franquia, a gente talvez tenha algo maneiro aqui, mas a gente não tinha tanto contato, a gente não tinha tanta senioridade, ou quase nenhuma senioridade de gestão, eu ficava naquela dúvida, será que eu devo trazer uma pessoa para me ajudar a gerir? Mas, pô, uma pessoa desse calibre vai custar muito caro para aquele momento do negócio. E nunca se sabe, né? É sempre uma incerteza trazer uma pessoa e tu concentra uma aposta num indivíduo. Aí eu tinha lido o livro Criatividade S.A. E nele ele fala, é um livro da história da criação da Pixar, onde ele conta sobre uma espécie de conselho criativo que a Pixar tem. Toda vez que ela produz um filme, ela mostra para um conselho. Esse conselho critica e eles refazem um filme com base nessas pessoas que têm alto sucesso em diferentes áreas da produção cinematográfica.
Irado.
Aí eu tinha isso na cabeça, sabia do modelo de conselho de administração, estava estudando sobre como melhorar a gestão. Aí eu, cara, vou montar um negócio desse. E aí eu pensei, quem é as pessoas que vão me ajudar em áreas cruciais para o meu modelo de negócio? Aí das pessoas foi o Maurício Bastos, que é o atual CIO, a CDO da Arezzo, que é um cara legal para te trazer aqui. Que na época ele era diretor de e-commerce da Arezzo, tinha levado a Arezzo de 5 para 200 milhões de receita anual no e-commerce. Porrada. Isso já faz bastante tempo, faz uns 4 anos. E aí hoje ele tá braço direito do Birman lá. E ele é meu vizinho, né?
ajuda.
Mas eu não conhecia ele. Eu mandei uma mensagem no LinkedIn, falei, cara, te admiro muito, tô montando um conselho e queria te trazer. Aí convidei um cara da WPP, que é o Guto, cara legal também de vocês eventualmente trazerem aqui, que é um concorrente, entre aspas, na época ele nem me chegava como concorrente, porque eu era um cara que faturava 50 mil, hoje a gente incomoda um pouquinho, talvez. E aí eu botei outras pessoas que eram áreas complementares. Então, pô, ele sabia como operar business grandes de comunicação, o Maurício era o lado do cliente franqueador também, que era o caso da Arezzo. Perfil de cliente, sabe contratar o serviço e o outro sabe vender o serviço. E ele ainda sabia mais ou menos como é que era a lida com franqueados. E a minha ideia era, turma, eu vou mostrar para vocês o que tá pegando, quais são as minhas convicções e os meus planos, e vocês criticam o negócio. E aí, um dos meus sócios falava que era um business porn. Porque, tipo assim, o papo
business,
era...
Business o quê?
Business porn, sabe? Food porn, assim, o negócio se... E, tipo assim, enlouquecedor, sabe? E era isso, porque, tipo assim, era um assunto em um nível que a gente tava muito distante. Entre eles mesmo, sobre o assunto. Ah, que fulaninho fez assim, não sei o quê, pra lá e pra cá, a gente, caramba. E aí a gente começou a fazer... Isso era um sábado que a gente reuniu os caras por 3 ou 4 horas, acho que foi 6 horas o primeiro.
Nossa.
É, tinha muito assunto, né? Uhum. E mudou completamente o jogo, velho. Mudou completamente. Eu queria ir pros Estados Unidos, queria fazer outras coisas. Os caras, não, meu, você tem um negócio legal, franquia é um negócio diferente, tem coisa aqui, foca nisso. E a gente começou a fazer esse encontro a cada 6 meses. E aí a gente foi alterando os assentos, a depender do momento que a gente estava. Então, depois que eu te conheci, tu passou a fazer parte ali, que eu te convidei, tu tem participado, acho que nos últimos 2 anos, né? Direto? 2 ou 3?
Bastante.
3 anos,
já.
Quase. Ah. Quase 3 anos. Né? E aí a gente, o Rodolfo, né, tá? O Jorge, que é o CFO do Dreamers, a gente tem o Daniel Perales, que é o cara de tech hoje, o Toledo já participou como cara de tech, a gente sempre circula para ter um novo ponto de vista sobre
Perfeito.
O tópico. Né, o Denis aqui também já participou.
O Julião,
o Julião faz toda a diferença, ele está muito inserido hoje na V4, lá junto com a Aldas, a gente ajuda a treinar, desenvolver os franqueados em gestão. O Lisandro, que é o nosso principal cliente, que é o CMO da XP, também ajuda bastante, tem experiência de Red Ventures e tudo mais.
Bom pra caramba esse
Bom
cara.
Pra caramba. E pra mim, o melhor CMO do Brasil.
A gente tem que trazer ele.
Tem que trazer. Ah. Lisandro Lopes. E aí a ideia é essa. Todo semestre, eu trago outros sócios, que eles ficam ali de ouvintes, trago os pontos e a galera sabatina.
E como é que é se expor a sabatina junto com outros sócios? Isso é algo que você faz e eu admiro muito, cara, porque...
É pra galera entender, assim, eu fico lá na frente falando os negócios, os caras ficam dizendo que eu sou um idiota em 90% do que eu tô falando e os outros só assistindo. É isso.
Basicamente isso. E nas convenções que você faz também pra rede, várias vezes você já chamou eu, o Thales, o Alfredo, pra te sabatinar no palco.
Isso, com 2 mil pessoas.
Com 2 mil pessoas assistindo, amigo.
E no último teve um caso legal, porque teve um fundo, que é a Shift, foi até uma conexão tua, que eles colocaram um term sheet para investir R$30 milhões na V4 e eles recuaram. E aí, no último evento, eu levei eles para dizer para todo mundo por que eles não investiram.
Verdade, eu que apresentei eles também.
É verdade.
Ó, vocês perderam, meu moçada da Shift. Eu falei que esses caras eram bons, pô. Que o Denner é bom demais, cara. Você investe em gente, investe no Denner, pô.
Aí quando eu trouxe, chamei o Fernando pra ir lá, eu falei, cara, eu queria que tu fosse lá no evento, foi esse ano. E falasse por que que tu não investiu pra galera, fazer um painel sobre isso. Aí ele, caralho, como assim, né? E 2.000 pessoas, todos os investidores, que é como a gente chama quem trabalha na V4, os colaboradores, lá, e ele dizendo, cara, não investi por isso, por aquilo, e eu falo assim, galera, a gente tem que entrar, porque isso é parte do que eu estudei sobre gestão, que é frente à verdade no e crua do Jim Collins. Então, o cara não investiu, pô, precisa saber. E aí, pô, lá no conselho é a mesma coisa, vocês acham que tá tudo errado nesse sentido? Todo mundo tem que saber. E a gente vai tentar juntos corrigir, então...
Irado, cara.
É um sistema de crença já estabelecido na minha cabeça, nem dói. Talvez doeria pra quem não tem sistema de crença, tem outro, até mais... Porque, tipo assim, faz parte do jogo, tô calejado de fazer cagada, entendeu? Faz parte do dia a dia, faz parte do cientista. Cientista é um cara que só erra, no fim das contas. O trabalho dele se resume a fazer erros. E poucos acertos que dão resultado. Então, tipo, faz parte da vida. Não tem... Hoje não é algo errado na minha cabeça. Talvez eu seja um privilegiado nesse sentido, porque eu tenho muito poder, entre aspas, naquele ecossistema de eu ter muito equity. Se eu fosse uma empresa familiar, talvez fosse diferente. Né, se eu fosse, sei lá, o filho de alguém que tem 5% da empresa e meu pai tá ali no canto, talvez eu não me importasse assim. Seria mais difícil para mim conseguir construir essa mesma segurança para criar esse tipo de situação. Então, isso é algo importante de pensar, né?
Cara, um negócio que eu acho interessante, né, que agora você tava falando aqui para mim, fez refletir. Quando você fala a verdade nua e crua...
Uhum.
E a pessoa fala, olha, não investi em você por causa de A, B, C, D e E.
Uhum.
Daí depois, né, ele sai do palco e você fala, olha, galera, você viu que ele falou A, B, C, D e E. Eu discordo dele, do D e E que ele falou, porque a gente faz isso bem.
Isso.
Mas o A, B, C...
Real.
É real.
É.
E a gente precisa melhorar.
É isso.
E se a gente precisar melhorar, nos olhos deles, que são caras que estão no mercado faz tempo, a visão dele, a gente concorda que faz sentido... A gente juntos precisa vencer esse negócio.
É
para daqui 1, 2, 3 anos a gente tá muito melhor no ABC e eles se arrependerem de não terem investido. Então bora, galera.
É isso aí.
Vocês conseguem criar um inimigo em comum, criar bounding, né?
Uh-huh.
Isso cria muita confiança, cara.
Cria.
Muita confiança.
O Arnold Schwarzenegger fala que é expose your weakness. Tipo, tu tem que mostrar tuas fraquezas, que isso é o que traz segurança para quem tá te ouvindo, para quem tá trabalhando contigo. Porque se tu é um intocável, pô, ninguém é um intocável, entendeu? Tu fala, pô, esse cara é muito arrogante, simplesmente. E pra mim é um privilégio o cara aceitar ir lá e falar por que ele não investiu, entendeu? Pô, chance perfeita, o cara é um auditor de graça, cara. O cara veio aqui, avaliou o negócio todo e achou uns defeitos.
Fez um baita de um trabalho.
Fez um baita
obrigado,
de um trabalho.
Entrega pra mim, né? Pra eu ver que eu preciso melhorar, isso. Pô. Irado.
O cara fez todo uma comercial diligence aqui, foi lá, visitou franquia e tudo mais, e trouxe esse aval de problemas operacionais que a gente precisa resolver, excelente. Perfeito. Ia custar quanto pagar pra Ernest Young fazer isso?
Irado, cara, irado. E de quando você...
Mas mais uma vez, né, talvez eu esteja numa zona de conforto, é algo que a pessoa precisa pensar, porque eu não tenho medo de ser demitido do meu negócio, entendeu? Então, talvez, o que eu tento fazer também é criar esse ambiente de segurança para que todo mundo consiga ter confiança para se portar da mesma maneira que eu tenho hoje. Essa é uma preocupação que eu tenho bastante na cabeça, por isso o partnership.
Isso faz uma parte da... É parte da sua construção de cultura, cara. Uma parte do teu ritual de construção de cultura. E que, para mim, faz todo sentido. Você repetir esse ritual é importante para o negócio, cara. Eu acho que... E cultura, cada empresa tem a tua.
Sim.
Cada um tem a sua própria autenticidade. O que faz você se tornar autêntico é você ser você mesmo, de acordo com aquilo que você acredita e aquilo que você persegue. Provavelmente o que me faz ser autêntico é diferente do que te faz ser autêntico, é diferente do que faz o Alfredo ser autêntico, o Thales ser autêntico e assim por diante. O importante é você ter disciplina com a autenticidade.
E esse papo de ouvir conselho tem até um disclaimer, um perigo que é importante alertar a galera, que também é tu não ouvir cegamente.
É isso.
Porque às vezes o cara é tão humilde, tão inseguro, que qualquer coisa que alguém com alguma credibilidade e autoridade falar pra ele, ele vai fazer. E aí ele vai tomar decisões com outro viés apenas, de alguém que não tá comitê com o negócio, que não é sócio dele.
Exato.
Porque no fim das contas, a gente sempre fala isso nos conselhos lá, cara, você sempre fala, né? Pô, no fim das contas, tá aqui só pra dar um pitaco, cara, se tu quiser fazer ou não, tu tá ali 24 horas pensando. Então tem várias coisas que eu não faço. Várias pessoas falaram para mim que esse negócio não ia virar do jeito que virou, porque não viam formas de fazer, mas eu tinha outras visões, tinha outros repertórios, e eu sempre tento pegar várias opiniões. Eu te mandei uma mensagem hoje antes do podcast sobre algo que eu quero tua opinião. Eu mandei para umas 10 pessoas aquela mensagem, porque eu quero ver 10 opiniões diferentes sobre o mesmo assunto, e eu pegar a média e beleza, tomar
a
decisão.
E nem só a média, cara. Acho que é o seguinte, você sabe que cada pessoa que você perguntou é forte em algo tem alguma fraqueza.
É isso.
Verdade. E daí você vai falar, putz, o Nardon vai me dar opinião sobre essa ótica, sobre o que ele já vivenciou, sobre esse nível de maturidade. Então, de 100% que o Nardon vai me falar, talvez tenham 10, 20% que fazem sentido pro meu momento hoje.
É isso.
Vai ter 70% que não faz sentido. E é isso que eu falo para todo mundo, galera. Todo mundo, quando você vai pegar algum advice, fazer alguma mentoria... pegar conselho, não ouça cegamente que a gente está dando conselho. E entenda também qual o incentivo dessa pessoa quando ela está te dando aquele conselho.
Verdade.
Porque tem conselho que é enviesado. Então, conflitado. Várias vezes durante esses processos de levantar capital, fazer movimentos um pouco mais ousados que o Denner fez... Várias vezes eu tava falando com ele, falou, olha, eu vou colocar aqui o chapéu agora de Nardon, teu amigo. Você lembra disso? De Nardon, teu amigo que não tem interesse nenhum no negócio. Cara, eu faria A, B, C, D. Agora eu vou mudar meu chapéu. Eu vou colocar o chapéu de Nardon do G4, que tem interesse conflitado.
Isso aí mesmo.
E daí na hora que eu colocava o chapéu, eu falava, olha... E, D, F, G, H. Era quase a visão oposta sobre aquilo que eu falei.
É isso mesmo.
Porque gente, a gente tem que entender que as únicas pessoas que são responsáveis pelo nosso futuro somos nós mesmos. Não é mais ninguém. Quando a gente toma uma ação, a reação, aquela ação que a gente tomou, vai respingar na gente. A gente que vai pagar a consequência disso. Então, quando você ouve um conselho, não é nem... 0 ou 1, não é nem branco ou preto, é ouça, filtre, entenda aquilo que faz sentido para você, aquilo que se encaixa naquele teu momento, entenda a pessoa que te deu o conselho, muitas das vezes ela quer te dar o melhor conselho, a melhor contribuição dela, mas do ponto de vista dela, do momento que ela está hoje, na maturidade que ela tem hoje, será que no momento que ela estava, quando ela tinha... O mesmo momento que você, ela te daria o mesmo conselho? Por exemplo, tem um monte de gente que tem sucesso na vida, está em sucesso, consequentemente para algum sucesso é dinheiro, então que tem dinheiro, e que fala, pô, cara, pega leve no trabalho. Vá a merda, pô.
Uhum.
Se você não tem dinheiro, você tem que trabalhar pra caceta, pô.
Aí.
Não tem segredo, cara.
É
a pessoa fala, não, vai com calma. Não, mas vai com calma, mas quando ela estava na mesma situação que a pessoa, ela trabalhou que nem um maluco.
É isso.
A gente só está aqui onde a gente está porque em algum momento das nossas vidas a gente trabalhou muito.
Ainda eu, pelo menos.
Eu continuo trabalhando muito. É isso. Mas muito menos do que algumas épocas que eu já trabalhei, porque legal. O meu momento de vida mudou. Estou com 3 filhos. Total. Tenho outras prioridades. Não que não seja só a prioridade o trabalho, mas tenho outras prioridades. Claro. Monto as empresas também de acordo com isso. Né? O papel é outro. Mas voltando aqui só para fechar esse lance de conselho, né? Ouça o que as pessoas têm para te falar, mas filtra.
Sim.
E entende o incentivo que aquela pessoa tem quando ela está te dando. E pergunta para muita gente.
E uma das coisas que a pessoa tem que tomar cuidado é que às vezes o cara que está te dando a mentoria, o conselho, às vezes ele se sente na obrigação de emitir uma opinião. E raras pessoas vão dizer, cara, não faço ideia. Então tem que tomar cuidado, que o cara vai, pô, cara, sei lá, para mim não te dizer nada, vou te dizer essa merda aqui. Tu, caralho, isso aí, o cara é bom. Porque às vezes o chapéu, o fato da pessoa ter uma autoridade perante você, de alguma forma, te faz também tomar uma decisão cega com base naquela opinião que pode ter sido emitida só porque o cara queria dar uma opinião obrigatoriamente.
Perfeito.
Você falou, pô, mas é o Nardon falando isso. O Nardon, pra mim, é isso, isso e aquilo. Então, quem sou eu pra dizer que não, né? Só que às vezes, cara, tu tá 100% do tempo naquele negócio, o Nardon, sei lá.
Mas eu quando não sei, eu falo. Não tenho a mínima puta ideia. Eu entendo o meu papel de mentor e quando não sei, eu falo, cara, não tenho a mínima puta ideia. Pergunta pra outra pessoa isso daí.
Teria que ver mais contexto. Direto a galera fala isso lá nos nossos encontros. É. Fala, pô, meu, tem que ter mais contexto aí, não sei.
Boa. Cara, o marketing, ele mudou muito, né? De quando você começou pro que é hoje. O que você vê, assim, durante esses 11 anos que você tá aí no mercado, o que mais mudou e como vocês conseguiram talvez surfar essas ondas e adaptar o modelo de negócio?
O nosso, especificamente, ou os clientes, diz? Ambos.
Ambos, sim.
Cara, eu acho que assim, o core continua sendo o mesmo, é tudo um jogo de low CAC real LTV, tu sabe melhor do que ninguém. É comprar...
O que isso quer dizer para quem não entende o que a gente está falando?
Baixo CAC, alto LTV, comprar o cliente o mais barato possível em relação ao valor que ele vai trazer no tempo. O Lisandro Lopes, ele fala que marketing é uma arbitragem de LTV sobre CAC. Então é sempre sobre comprar o cliente que traz mais valor, pagando o menor preço possível, sempre foi e sempre será. Marketing é um jogo de ROIC acima da taxa mínima de atratividade, que a maior parte dos marqueteiros não sabem nada sobre isso, mas no fim das contas é alocação de capital com retorno acima de outras opções de capital. Né? Se o cara tem uma aplicação na renda fixa que vai pagar 15% ao ano, 10% ao ano, o teu marketing tem que trazer um retorno no mínimo 20%, 25% ao ano para compensar ainda o risco e tudo mais, no menor tempo possível, porque o dinheiro perde valor no tempo. Então, uma das principais coisas que eu vejo que mudou é o marqueteiro ser mais ser menos um cara de Photoshop e mais um cara de Excel e finanças.
Perfeito.
Quando a gente vai estudar publicidade e marketing, a gente acha que vai trabalhar no Photoshop, mas a realidade é que é no Excel. E os melhores marqueteiros que eu conheci ao longo desses anos, tu mesmo, o próprio Lisandro, são caras muito distantes da publicidade. São caras mais próximos das finanças. E eu vejo que como o mercado tem ficado mais competitivo, mais as empresas precisam desse tipo de indivíduo, porque não tem espaço mais para te perder dinheiro, para te errar o investimento. Quanto a evolução da comunicação e do marketing, se tu for pegar uma fotografia histórica de longo prazo, vai ver que quando os produtos eram menos competitivos, tu fazia qualquer coisa, fazia uns filmes bonitos e já era, porque não tinha muito produto.
Perfeito.
Cada vez mais, tu tem infinitas ofertas. Cara, pega o gráfico de Martex, né, de empresas de tecnologia de marketing, CRM. Todo dia surge um CRM novo. Deve ter, hoje no Brasil, brasileiro, 150 opções de CRM legais.
Perfeito.
Fora Salesforce, Insider, Microsoft, HubSpot. É muita opção de produto. Então, cada vez fica mais caro. Se tu não acertar cada real que tu aloca, vai dar merda. Vai errar financeiramente, vai dar problema. Dito isso, em paralelo, todo mundo está querendo competir por uma base de consumidor que não cresce e a gente tem que comprar esse cara. Como todo mundo está competindo, o jogo do CAC, né, do comprar o cliente, tem a ver com mídia, majoritariamente vai passar por mídia. Mídia sempre foi, em todos os veículos, um jogo de inventário. Então, quem tem mais inventário vai ter mais mídia para vender em relação ao preço, à quantidade de pessoas querendo comprar. Daí entra a oferta e a demanda. Então, se eu tenho 10 outdoors para vender na Berrini e tem um cliente querendo comprar, vai ser muito barato. Se eu tiver 50 clientes comprando esse inventário de 10 outdoors, vai ser muito caro. São 50 clientes querendo pagar, eu só tenho 10, vou vender o mais caro possível. No digital é a mesma coisa. Por isso que os veículos digitais focam tanto em watch time. Quanto mais watch time o veículo tem, mais inventário ele tem para vender, que as impressões. Só que o número de anunciantes querendo comprar esses outdoors, que é o digital, só cresce. Né? Esse ano já foi investido no Brasil cerca de 30 bilhões, 27 bilhões em mídia digital.
De
metade do ano,
reais?
Real. No total vai 50 bilhões de reais no Brasil esse ano, 2023.
Só em digital.
É. Ano que vem, a estimativa é que o mercado de mídia no mundo atinja US$1 trilhão de investimento. Vai ser o recorde. Vai ser a primeira vez que vai passar US$1 trilhão investido em mídia.
Porrada.
70% do dinheiro que os venture capital alocam nas startups vai para Google e Facebook para comprar cliente. Então, é muito caro. Então, dito tudo isso, a principal foco, que é um lance que eu aprendi muito também com o banco, é a parte do LTV, a parte CRM. CRM, para mim, é a grande aposta ou a obrigação de toda empresa a partir de agora, porque não tem jeito de tu conseguir comprar cliente tão barato, vai ficar mais caro. Agora, extrair mais valor dos mesmos clientes, que é uma coisa que vocês fizeram muito bem aqui, é o foco. Né? Uma métrica que a gente passou a olhar nos últimos anos é o lance do NRR, né? Que é o Net Revenue Retention.
Isso quer dizer o quê em português?
Que é Net Revenue, é a retenção de receita de uma safra, vamos dizer assim.
Perfeito.
Resumo da ópera para a galera, pensa que é o seguinte, né? Tu tem 10 clientes, esses 10 clientes consomem R$1.000 contigo, então tem R$10.000 de receita. Se você perder 2 clientes, você teoricamente vai ter
R$8.000
de receita.
Porém,
e até aqui eu olhava só para isso. Isso a gente chama, por exemplo, esses dois, a gente chama de logo churn, né? A perda do cliente.
O logo, que é o logo,
é
né?
O logo
é a empresa.
A empresa.
É o CNPJ.
Ou a pessoa, no caso B2C. Pô, então eu ficava aqui pensando, como é que eu perco menos? Sendo que eu poderia pegar outros dois desses 8 clientes remanescentes, pegar ali 2, 3, 1, e tentar vender uma outra coisa para esse cliente, que eventualmente um deles vai lá e compra, ao invés de mil, ele compra 4 mil, que eu fiz um upsell, eu vou terminar o período com mais receita do que eu comecei. Então, isso é o Net Revenue Retention.
Então, em vez de 10 mil, você vai terminar com 11 mil.
110% de retenção de receita, perfeito, mesmo tendo perdido. Esse é o jeito de crescer perdendo clientes.
Perfeito.
Então, criar um produto... Tanto que daí eu estou lendo um outro livro agora de finanças, da McKinsey, que ele fala que entre vários investimentos que a empresa pode fazer, quais tem melhor ROIC, entre M&A e tudo mais, a categoria, na análise que eles fizeram, que mais traz ROIC, né, mais retorno sobre o capital investido, é a criação de novos produtos. Porque toda a base está estabelecida, criar um novo produto é fácil, perfeito, em N indústrias, né? Tu já tem distribuição, uhum, tu já tem linha de montagem, vendas, tu pode vender para aquele mesmo cliente. E aí a gente começou a mudar isso. Então, até no churn, tu tem o logo churn e o revenue churn.
Uhum.
Então, nesse caso do nosso exemplo, a gente terminou com um churn negativo, a gente terminou maior do que começou com a perfeito mesma base de clientes que já foi gasto o CAC.
Perfeito.
Por que que isso ficou claro para mim em banco? Porque banco não tem ROAS positivo. Né? ROAS é o retorno sobre investimento de mídia. No varejo, uhum, lá no e-commerce, todo dinheiro que tu coloca, tu quer vender no mesmo dia.
Perfeito.
Só que no banco, tu não paga nada para abrir a conta majoritariamente. Então, todo o fluxo de caixa é negativo para abrir conta. Tu vai ganhar no tempo.
Perfeito.
Então, na XP, que é o nosso maior cliente, tem 1000 produtos para vender para os clientes. Mais de 1000 produtos. Então, a gente trabalha, o meu time lá, o maior cliente que a gente tem, só trabalha em CRM, a gente não trabalha em aquisição. Porque eu tenho, hoje, 4, 5 milhões de clientes para vender um novo produto. Né? Então...
E você sabia que eu coloquei isso na minha aula, não estava na aula 2, mas eu coloquei isso na minha aula faz, sei lá, umas 20 turmas,
uhum,
exatamente por causa disso.
Exatamente.
Que o melhor jeito de você aumentar o teu LTV é criando novos produtos para o mesmo cliente que você tem. Daí eu falo, cara, você já está com a mão no bolso do cliente.
É isso. E
vocês, é mais fácil vocês de você isso bem aqui entrar mais no bolso do cliente do que colocar a mão no bolso do outro cliente.
E há um case recente, né, que é o do Nubank. O Nubank, cara, muita gente não acreditou que ele faria resultado, lucro.
330 milhões de dólares de lucro.
Então.
1,5 bi.
Aí tentando explicar arquiteto de obra pronta, cara, com 90 milhões de clientes acessando todos os dias, tu vai dar um jeito de vender algo pro cara. Não, é uma questão de tempo, né? Se tu conseguiu reter, aí fazendo paralelo que eu conheço mais, é o cartão XP. O cartão XP, até certo momento, quantas vezes o cliente da XP acessava o app? Como corretora, uma vez por quarter, uma vez por mês, quando eles introduzem o cartão, o cara passa a acessar todo dia. Então, é mais um ponto de contato, mesmo que aquele produto não seja rentável.
Perfeito.
Mas é mais um ponto de contato para vender outro produto. Então, obviamente, é um equilíbrio dessas balanças. Como V4, esse é o momento que a gente vive hoje, porque a gente tem uma base de 6 mil clientes ativos. Então, eu estou mais preocupado em qual é o próximo produto para vender para a mesma base e ajudar ele a ter mais resultado do que necessariamente adquirir mais clientes.
Perfeito.
Para maximizar o ROIC.
E quando você fala, né, de tendência do marketing digital, do marketing como um todo, que cada vez está ficando mais caro,
uhum,
né, o custo de aquisição do cliente, então as pessoas têm que se preocupar com o CRM, né, que é o que a gente acabou de falar agora. Tem alguma outra tendência aí que você está enxergando, sim, que você está postando, que você pode compartilhar aqui com a, sim, galera?
Cara, dentro dessa mesma lógica, a tendência, fala que nada disso é novo, né, mas que vai ganhar mais...
relevância.
Mas prioridade na pauta é CDP, que é Customer Data Platform, que é a forma como tu organiza os dados do consumidor. Né? Isso é um lance mega, tu vai ver assim, se for falar com as empresas CRM, todas vão querer te vender CDP, que é basicamente assim, pensa que o Denner comprou do G4, uhum, mas o Denner também se cadastrou uma landing page, o Denner também segue, o Nardon também, uhum, segue o Thales. O Denner tem vários pontos de contato com o G4. O CDP é o ponto que vai marcar todos os pontos de contato ao usuário do Denner, para poder orquestrar toda a forma como eu vou comunicar com esse cliente.
Perfeito.
Porque senão tu começa a fazer um monte de comunicação aleatória com o Denner e, uhum, não entende qual que é o melhor produto para ofertar para o Denner agora, onde.
Uhum.
Então, lá a XP faz isso maravilhosamente bem, a gente conhece. Lá o foco é criar jornadas. Então, se o Nardon parar de usar o cartão hoje ou daqui 3 dias, muda a jornada de pontos de contato. E a gente vai ativar o Nardon ou no app, ou na InfoMoney, ou num banner, ou no e-mail, a depender do como o Nardon se comporta. E aí tem gente que se comporta diferente. Mas a base disso... Aí, óbvio, tem AI para escolher se o Nardon abre mais SMS, ou WhatsApp, ou não sei o quê. Se o Nardon acessar a InfoMoney, a gente manda uma ação no CRM do assessor que atende o Nardon, falando, ó, Nardon, tá olhando o produto X, fala com ele.
Irado.
Só que a base para isso funcionar é tu ter um CDP organizado.
E é um nível de maturidade, granularidade de dados exorbitante.
É. O problema é que se o cara não se ligar nisso agora, ele todo dia que ele não está capturando o dado, ele está para trás. Porque a hora que ele quiser usar,
Ele não
porque
vai
uma
ter
coisa
histórico.
É capturar. Outra, isso aqui eu dei o exemplo de usar, que é a parte DMP,
sim,
que é o Data Marketing Plataforma. Então, vou ativar o cara na Infomoney e nos outros perfeito placements. Eu consigo fazer isso só se eu tiver o dado. Então, o que eu poderia dizer para a galera agora é, cara, não é caro tu construir uma CDP interna, organizar, começar a organizar os dados, puxar o máximo que tu consegue. Porque em algum momento tu vai conseguir construir novos placements, novas jornadas, né, novos ambientes para ativar esse cliente. Só vai conseguir fazer isso se tu tiver o dado desse cliente organizado. Todo dia que tu não tá capturando, tu tá ficando para trás. Vou te dar um exemplo do lance que eu tô investindo muito esforço lá na V4, que é, hoje a gente faz call com os clientes toda semana. Então, são 6 mil calls por semana. A gente está investindo num projeto para transcrever automaticamente as calls com AI e plugar ao cliente.
Legal.
Porque assim eu vou conseguir, com AI generativa, cruzar tudo que está acontecendo entre clientes, falado nas calls com os clientes.
Exato.
Só que eu nem sei como usar ainda isso. Só que enquanto eu não capturo, mais longe eu estou de ter uma aplicação. Porque perfeito, a hora que eu tiver uma aplicação mais clara e eu não tiver o dado, já era. Todo dia que eu não estou capturando a informação, eu estou ficando mais longe de ter uma aplicabilidade para ela.
Perfeito, perfeito. Denner, antes de ir aqui para a parte final, que é o bate-bola com o gestor, queria trazer um tema aqui que muitos alunos do G4 e muitas pessoas perguntam aqui para a gente, que é sobre a construção de marca pessoal. Uhum. Né? Então, se é ativo, você tem um podcast, que é o Roy Hunters, né? Antes chamava V4Cast.
Faz tempo que não chama mais, mas tu teve no V4Cast.
Eu tive lá no V4Cast, lá atrás, reclamei com você que eu não fui no Roy Hunters ainda.
A gente gravou o V4Cast no Atia, agora onde é o escritório da V4, lá no mesmo prédio.
Irado, né? Que loucura,
faz
cara.
Tempo.
Faz tempo. E também no Instagram, YouTube, né?
Sim.
E recentemente eu conversei com o Eric Shibata, né? Lá,
sim,
da CIMED. Ele contou um pouquinho como eles fizeram, né, a estratégia de criação de marca pessoal, tanto para o Adib, quanto para a Carly, quanto para outras pessoas lá da CIMED, quanto isso é importante. Como foi o objetivo teu quando você começou a construir a sua marca pessoal e qual que é a relevância que isso hoje tem para a V4?
No começo, eu era resistente a fazer isso porque eu nunca quis criar uma empresa dependente de mim. Então, o canal da V4 tem 100 mil inscritos, o meu canal não tem nem perto disso, o perfil da V4 tem, sei lá, 400 mil seguidores no Instagram, o meu tem cento e poucos mil. A V4 como empresa, em audiência e tudo, é muito maior do que eu sou e espero que seja assim, porque o meu objetivo não é ser maior que a marca. Só que a marca pessoal, para mim, é tipo um head, é tipo um contrapeso. Como, por exemplo, eventualmente, mesmo o perfil da V4 tendo muito mais seguidores do que o meu alcance no Stories é muito maior do que o da V4. Eventualmente, a pessoa conhece a V4, ela vai ver, puta, quem é a V4? V4 compra, o Denner é Forbes Under 30, tá aqui o Instagram do Denner, o Denner tem 130 mil seguidores, ele posta isso, fala do PIF, eu me identifico. Então, ele acaba sendo complementar à estratégia principal. E tem várias outras personalidades que a gente tenta associar, só que a minha personalidade é a que a gente tem mais controle, né? A gente pode falar, faz isso, faz aquilo, que vai fazer o que a marca quiser. Então, a gente usa como, além de usar outras personalidades, a minha acaba sendo a mais controlável para ser o arquétipo da marca. Então, tudo que a gente quer que a marca represente, a gente me usa como a cobaia da marca. Então, por exemplo, na V4, todo mundo tem que usar camisa. Por quê? A gente sempre usa o arquétipo do governante. Então, a gente fala assim, a gente quer que o cliente enxergue na gente o que ele enxerga no BTG, na XP. Né? Uma marca de confiança para alocar o capital dele. Eu não quero que ele enxergue o que ele enxerga no Nubank ou numa agência, que é algo mais divertido, jovem. Porque o cara não vai alocar a principal parte do patrimônio dele, que é o orçamento de marketing, na mão de uma pessoa muito criativa, muito doida. O cara vai desconfiar dentro da nossa estratégia de marca. Então, eu tento ser esse arquétipo, né? Tendo ser a transmissão desse arquétipo. Então, essa foi a principal parte da estratégia. E no fim das contas, a gente conseguiu um efeito, vamos dizer assim, um outro efeito, que é isso ser uma outra porta para abrir com empresas e com pessoas. Então, eventualmente, por exemplo, estou tentando buscar um palestrante internacional para o nosso evento agora de março. Eu vou lá e mando uma mensagem do meu LinkedIn e o cara responde. Né? Talvez eu mandar pela V4, vou responder menos. A mesma coisa é uma key account. Eu quero convidar um CMO legal para o Roy Hunters. Se o meu cara de PR da V4 mandar, vai ter uma taxa de resposta. Se eu mandar com o meu perfil, sendo autor, sendo Forbes Under 30, sendo mentor do G4, a taxa de abertura vai ser diferente. Porque, no fim das contas, as pessoas fazem tudo para se relacionar melhor, né? Ou com pessoas mais interessantes.
Perfeito.
Então, se tornar uma pessoa interessante ajuda nesse sentido. E para uma marca B2B faz bastante sentido, né?
Boa. Vamos lá, vamos para a reta final aqui. Já estamos uma hora falando, queria ficar duas horas aqui, que tem muito assunto para conversar. Mas, né, galera que está ouvindo aqui, a gente deve estar na esteira, no tá trânsito, acabando. E está acabando lá. Ou já passou, né?
Sim.
Vamos fazer o extra time aí, galera. É. Para você, o que constrói um bom gestor?
Cara, eu acho que essa é a humildade intelectual.
Se você pudesse voltar no tempo, lá quando você estava começando, o Denner que estava começando, e dar um conselho para você, qual conselho você daria?
Cara, foca em produto mais do que aquisição.
E você se escutaria?
Se fosse eu mesmo voltando, talvez sim. Com o que eu sei hoje, sim. Da forma que eu sei hoje, na época eu não conseguiria compreender isso.
Boa.
Produto é mais importante do que publicidade e propaganda.
Será?
Hoje eu acredito que sim.
Em que momento do negócio? Você acha que no começo
depende
provar
do...
se dá para vender depende, ou não,
depende do
não
teu...
é mais importante que o produto e depois você arruma um produto?
Depende do teu cheque, entendeu? Depende Perfeito. Do teu funding. Com o cheque do Nubank, talvez fica fácil fazer um bom produto. Com o meu, não.
Cara, isso é algo que a gente discute muito, né? Eu acredito muito no que está escrito na bandeira do Brasil ao contrário. Para mim é progresso e ordem, progresso e ordem. Se você tentar fazer um produto muito bom e não focar em vender,
sim.
Talvez você está resolvendo o problema errado.
Sim.
Mas quando você começa a vender e prova que você consegue vender, daí, putz, volta para casa e arruma e melhora seu produto, daí sim, para entregar valor para o cliente no longo prazo. Eu vejo muita gente só preocupada em vender. Isso. E não preocupada em Isso. resolver, de fato, o que é o problema do cliente, Isso. ter uma visão de longo prazo e entregar valor. Isso é um negócio que desde o zero aqui no G4 a gente se preocupou muito. Como que a gente entrega valor antes, de fato, de enfiar o pé no acelerador em qualquer tipo de produto. Porque a gente é muito bom em vender.
Sim.
Mas daí eu entendo quando você fala de se preocupar em produto e fazer um produto bom, fazer um Sim. produto melhor, mas eu acho que um não anda sem o outro. Eu acho que não, você está de acordo comigo também.
Não, eu estou de acordo, porque isso era a minha visão do passado, só que a minha visão era foda-se o produto. Agora eu vou ter, cara, peça um produto. Porque das 20 mil empresas que a gente atendeu, a facilidade ou dificuldade de dar resultado para ela depende do produto.
Perfeito.
O projeto que a gente fez com o Spotify foi o projeto mais fácil da vida. Porque era o produto Spotify.
Perfeito.
Então, se tu consegue acertar um produto como aquele, ou uma empresa, né? Porque os produtos vão e vêm, fica tudo mais fácil no ponto de vista de aquisição. E aquisição é cara.
Exato. Cara, você lê muito, né?
Uhum.
Quais foram aí os 3 livros ou 4 livros que mais te impactaram, que você gostaria de recomendar aí pra galera ler? Ou algum que você tá lendo agora, que você tá gostando muito?
Cara, eu tô lendo um que chama Valuation, da McKinsey, que é muito interessante. Eu estava lendo do Musk, e aí no começo do livro do Musk ele fala que se ele não tivesse estudado, dado o momento da carreira dele, ele viu que ele era um cara técnico, se ele não estudasse business, ele ia trabalhar para quem estudou.
Perfeito.
E aí eu sou um cara de business e tudo mais, mas eu sou um cara não tão avançado quanto eu acho que eu deveria ser para o momento que eu tô em finanças. E aí eu comecei a falar com o ChatGPT, cara, eu sou um cara de business e tudo mais, mas eu quero tomar mais decisão baseada em alocação de capital, nunca trabalhei com capital, sou uma empresa bootstrap, tenho mais capital hoje, quero tomar decisão decente. Aí ele me indicou o livro Valuation,
Legal.
Da McKinsey, e o primeiro trecho do livro, cara, eu indiquei para todos os meus sócios, que é um livro que ele vai assim, eu sou um consultor da McKinsey, eu estou atendendo uma loja. Essa mulher tem uma loja, eu vou explicar como é que ela analisa a rentabilidade da loja. Agora ela tem 10 lojas. Como é que ela compara as lojas? Se a loja tem ROIC X ou Y, como é que ela toma a decisão de fechar ou não? Beleza, agora ela quer fazer um IPO. Vou mostrar se faz sentido ou não. Aí ela faz o IPO. Olha o que acontece depois do IPO.
Irado.
Então ele constrói um assunto mega chato e técnico, que é ROIC, taxa mínima de atratividade.
De uma maneira legal.
De uma narrativa meio storytelling.
Legal.
Muito legal, Valuation, para quem quer se aprofundar nisso. Aí o livro que mais mudou minha vida é Jim Collins, toda a literatura do Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer, Feitas para Durar, todos os livros que ele publicou eu li, né? Então eu sou um seguidor do Jim Collins.
Perfeito.
Da Flywheel dele lá e tudo mais. E aí o meu livro, né? Ah, pra galera ler meu livro, Cientista do Marketing.
Ah, isso. Cara, você quer deixar um recado aí? Como que a gente faz para te seguir nas redes?
É só jogar Denner Lippert, conforme tá no título do episódio, na descrição. Aí
é
tu Lippert vai achar
com dois P's ou com P só?
Dois P's, Denner com um N, Lippert com dois P's, demudo. Joga no Google que se eu fiz um bom trabalho, Tu vai achar. E aí, minha frase final, cara, é uma atitude que a gente tem de todo sócio executivo da V4, que quem me disse, se tornou uma atitude, mas quem me disse foi um cliente, que era o cliente que competia com a Canoe e marcou minha vida, eu botei lá nas atitudes da V4, que é mais ação, menos glamour. Então, no fim das contas, tu tem como sofisticar, e tu parece que tá sempre muito distante daquela empresa inspiração, mas, cara, eu circulo aqui no G4, a V4 parece legal pra ti, talvez... A XP parece legal, o Spotify parece legal, todas as empresas estão cheias de treta, cheias de bagunça, cheias de problema para resolver. É por isso que elas crescem, né? Porque elas vão resolvendo esses problemas. Se não tivesse mais, não teria crescimento. Então, o mais importante é tu te manter em movimento. Não tá tudo certo, tudo sofisticado pra caramba, tá cheio de problema, mas a diferença deles para quem não cresce tanto, talvez, é porque eles se mantêm em movimento.
Muito bom.
Se tu parar, tu vai, né? Vai cair da sua bicicleta aí. No fim das contas, tem que se manter em movimento. Mais ação, menos glamour.
E para seguir a V4 lá, se a galera que está assistindo aqui quer conhecer um pouquinho mais o trabalho que vocês fazem, conta aí.
Cara, é só jogar V4 Company no Google, também vai achar, te cadastra lá, conversa com o time, para a gente entender como a gente pode te ajudar da melhor maneira possível. Não é um processo simples, processo mega complexo, mas a gente tem desenvolvido cada vez mais soluções para tornar ele mais preciso e menos... dolorido aí na jornada e maximizar teu retorno. Então, conversa com a galera lá.
Muito bom. Galera, queria agradecer vocês.
E vem no Marketing Growth do G4 se quiser saber mais, né, pô? É um dia inteiro comigo.
Boa. Galera, queria agradecer vocês. Se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos de vocês. Seguem a gente lá no G4 Podcasts e dá um 5 estrelinhas lá pra gente. Muito obrigado. Até mais. Um abraço.
Boa.